Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Muito bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Antônio. Como sempre, um prazer estar aqui falando com o amigo ouvinte.
Nesta edição, você confere. Em 2021, Paraná lidera a produção de frangos e fica em segundo lugar nos suínos. Governo paranaense anuncia 250 milhões em créditos de ICMS para energia renovável. A DAPAR reajusta taxas de fiscalização e serviços e altera normas de como são feitas as cobranças. Luiz, começando o nosso bate-papo, então, nessa época do ano a gente começa a fechar os dados aí de 2021, né? Tivemos uma notícia boa aí, que o Paraná continua na liderança da produção de frangos, não é mesmo?
Isso mesmo, Antônio, né? A gente vai tratar aqui basicamente de dados oficiais, né? São dados oficiais do IBGE, que faz um acompanhamento sistemático, né, dos abates no Paraná e no país, né? Mais uma vez, o Paraná é líder na produção de frango. Um terço do frango produzido no país, exatamente 33,6% do frango produzido no país, sai do estado do Paraná, ou seja, uma em cada três aves são produzidas aqui no Paraná. O Paraná também tem um grande destaque também nas demais proteínas, mas no frango, para você ter uma ideia, 2021 houve um crescimento de mais de 20% em relação a 2020. Claro que foram dois anos bastante difíceis, né, do ponto de vista sanitário, por conta da pandemia, né, a pandemia ela foi muito presente também em 2021, e mesmo assim o estado continuou expandindo a sua produção.
Bacana. E a produção de suínos também é um destaque, apesar de não sermos os líderes, né, Luiz? Mas aí é bem significativa essa cadeia produtiva aqui para o Paraná, né?
Sim, nós não somos os líderes da suinocultura, a liderança da suinocultura está com o nosso vizinho aqui em Santa Catarina, mas nós acompanhamos de perto o estado vizinho. Nós temos 24% da produção nacional de carne suína aqui no Paraná, ou seja, um a cada quatro suínos que são abatidos no país, um deles está aqui no Paraná. O estado, Antônio, do Paraná, ele é o grande produtor de proteína do país, né? Quando a gente soma suínos, aves, bovinos também, ovos e também até a pecuária leiteira, o estado do Paraná é realmente o grande fornecedor de proteína animal, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Para você ter uma ideia, a carne de frango do Paraná alcança 200 países. No mundo temos 200 países e alguns outros territórios reconhecidos. Ou seja, o mundo inteiro compra carne de frango paranaense.
Sem contar com peixe também, né, Luiz? Não podemos esquecer aí que o Paraná é o líder na produção de tilápia.
Como eu pude esquecer do peixe, né? O Paraná é líder na produção de tilápia, no percentual super expressivo, mais de 70% da tilápia brasileira está aqui no Paraná, principalmente na região oeste do estado. Essa tilápia que também é comercializada com o exterior, né? A gente fez até um trabalho uma vez acompanhando o caminho da tilápia que saía lá de Palotina e chegava fresca nos supermercados de Miami, né? Isso mostra mais uma vez a vocação que o estado tem para produzir com qualidade proteína animal.
Luísa, mas a gente também, é uma notícia ótima, né, que o Paraná tenha mantido a liderança aí na produção de frangos e a vice-liderança na produção de suínos e que tenha toda essa expressão na produção, mas também não é, a gente não pode jogar só confete, porque a situação dos pecuaristas no Paraná não está nada confortável, né?
Exatamente, Antônio, a gente precisa olhar o contexto em que essa produção expandiu, né? Nós temos um alto custo de produção. O pecuarista, né, quando a gente fala pecuarista, a gente está falando das proteínas suínos, aves e bovinos e do peixe principalmente, eles enfrentaram forte aumento no custo de produção na energia elétrica que é um importante insumo de produção dessas proteínas, custo de produção mais alto também com a ração, lembrando que metade da produção de grãos do estado do Paraná fica para o consumo dessas proteínas. Então, de um lado, nós temos realmente uma expansão muito interessante da oferta de proteína animal, por outro lado, uma expansão terrível dos custos de produção, né? Nós temos muitos produtores trabalhando já no vermelho, no seu desembolso, ou seja, o seu custo efetivo para produzir eles estão no vermelho, né? No curto prazo eles conseguem se manter na atividade, mas a preocupação que nós temos é com o médio e longo prazo, ele não vai conseguir reinvestir, não vai conseguir modernizar e nem pagar a depreciação dos seus equipamentos. Então, há uma perspectiva de que ele saia da atividade no futuro e daí nós teríamos uma repercussão negativa sobre essa oferta, né?
Pois é, então vale olhar com atenção para esses números, né? E a gente não está dizendo aqui que a gente está nadando no mar de rosas, né?
Exato, planejamento é muito importante, né, nesse contexto, né? Embora seja muito difícil planejar quando estoura uma guerra e eu acho que não tenho nada a ver com ela, mas eu sou totalmente afetado por ela, né? Então, é difícil planejar mesmo nesse contexto, né, Antônio?
É, dando um exemplo agora, a gente tem falado muito sobre isso aqui na questão dos fertilizantes, né? O alimento dos frangos, dos porcos, de todos os animais depende da agricultura. E se a agricultura tem um custo de produção maior, isso vai afetar toda a cadeia produtiva. Não,
exato,
tem jeito, né?
Exato. O ônus, ele é socializado com todos os integrantes da cadeia.
Uma das coisas do custo de produção dentro das pecuárias mais intensivas, como o frango e o suíno, é a questão da energia elétrica, não é, Luiz? E aí agora a gente teve um anúncio do governo do Paraná de que vão haver 250 milhões em créditos de ICMS para investir em energia renovável. O produtor rural pode se beneficiar desse recurso, Luiz?
Isso mesmo, Antônio. Essa foi uma medida anunciada que a gente considera de extrema importância, ainda mais nesse contexto de aumento da tarifa de energia elétrica. A tarifa de energia elétrica na classe rural é a que mais tem aumentado nos últimos anos e ela impacta diretamente os custos de produção. Esses créditos liberados aí no valor de 250 milhões são destinados às cooperativas. As cooperativas que possuem créditos, principalmente créditos advindo de comércio com o exterior, créditos de ICMS. Essas cooperativas, elas precisarão fazer ali um cadastro, né? Esses créditos têm que estar disponíveis lá no sistema que chama Siscred. Eu vou ler aqui o que significa o Siscred. É o Sistema de Controle de Transferência e Utilização de Créditos Acumulados. Esses créditos precisam estar nessa conta, né? Enquadrados como investimentos junto à Receita do Estado. O produtor rural, ele pode ser beneficiado, sim, né? Desde que ele seja um cooperado. Não acredito que haja um impedimento da cooperativa pegar esse crédito e investir em energia renovável na propriedade do seu cooperado, né? Então, a gente espera, sim, que os produtores rurais sejam beneficiados por essa medida. O crédito é exclusivo para a construção e operacionalização dessas usinas de energia renovável. Então, pode ser energia fotovoltaica, pode ser também biogás, eólica, desde que sejam energias renováveis. O valor é bastante expressivo, né? A gente acredita que as cooperativas vão atrás desse dinheiro, vão atrás desses investimentos para o produtor rural.
Então, o acesso desses recursos vai ser feito basicamente pelas cooperativas, Luiz?
Pelas cooperativas. É a cooperativa que vai solicitar o acesso, né? A cooperativa que tem que fazer essa solicitação junto à Secretaria de Fazenda do Governo do Estado.
De toda forma, então, é uma notícia boa aí, porque tudo que tem a ver com economizar energia, gerar uma energia mais limpa e sustentável, isso é bom para todo mundo, né? Não só para quem está na área rural que vai economizar, como para toda a sociedade.
Exatamente. Isso implica em redução de custo, isso implica também em segurança para o sistema de distribuição de energia, né? Tirar um pouco dessa carga. A gente já conversou disso aqui anteriormente, né? A energia elétrica hoje no Brasil está sendo produzida a partir de, embora ela seja a maior parte limpa e renovável, a gente tem um componente muito grande de energia fóssil. Energia fóssil é muito mais cara do que a hidrelétrica, do que a hidráulica, do que a eólica, do que a solar. Então, qualquer novo investimento, qualquer aumento na geração de energia a partir de fonte renovável é positivo para toda a sociedade e principalmente para o produtor, para o pecuarista.
Bom, Luiz, já indo aqui para a nossa reta final, então, de avisos e serviços ao produtor rural aqui do Paraná e às produtoras rurais também, a ADAPAR reajustou, então, agora, recentemente, umas taxas que ela cobra, né, de fiscalização e serviço, e alterou também as normas de como são feitas essas cobranças, né? E como é que o produtor pode saber um pouquinho mais o que mudou e como que está essa questão aí das cobranças, Luiz?
As novas regras, né, para as cobranças, ela começou a valer no último dia 17. Então, desde o último dia 17, foi publicado no Diário Oficial do Governo do Estado uma nova tabela com as custas, né, desses processos, desses procedimentos, e também com algumas inovações. Lembrando que a Dapar, ela foi criada em 2011, né? Foi instituída em 2011, é o nosso órgão oficial de defesa agropecuária, ela é responsável pela fiscalização e pelo controle, principalmente do trânsito dos nossos produtos do agronegócio, o que é fundamental, né? É isso que garante a segurança dos nossos produtos para o consumidor, tanto interno quanto para exportação. Essas taxas também não eram atualizadas nesse período de 10 anos. Então, como você disse, né, houveram atualização de taxas, algumas até caíram de valor, caíram de preço, houve algumas inovações na forma de cobrança. Então, o produtor tem que ficar atento no momento de comercializar ou de transitar com animais e produtos da agropecuária.
Bom, tudo isso está detalhado numa matéria que a gente preparou lá no nosso site, que você pode acessar no www.sistemafaep.org.br. Deixa eu dar um último recadinho aqui para você que está nos ouvindo. Entre o fim de março e o início de abril, o Paraná terá mais uma edição do Agro Hackathon. O evento é uma maratona tecnológica em que estudantes de diversas áreas se reúnem para propor soluções para problemas específicos. Com foco na gestão de riscos no setor agropecuário, o evento também vai contar com atividades complementares, como treinamento dos participantes e visitas técnicas a propriedades rurais do estado. A iniciativa é uma realização do Sistema FAEP Senar Paraná, do Centro de Cooperação e Inovação da Universidade Federal do Paraná e da Agrociência Cooperativa. As inscrições, então, atenção, as inscrições começaram no dia 21 de março e seguem até o dia 5 de abril. De 21 de março a 5 de abril. Os interessados, então, podem fazer sua pré-inscrição gratuitamente pelo site www.agrohackathon.com.br. Agrohackathon se escreve agro, H-A-C-K-A-T-H-O-N. Então fica a dica aí e você também pode acessar mais informações lá no nosso site do Sistema FAEP Senar Paraná. Luiz, obrigado pela sua participação.
Até a próxima, Antônio.
Esta edição vai ficando por aqui. Para baixar o programa completo, acesse o site www.sistemafaep.org.br, vá até a seção de notícias, em seguida clique em rádio em Campo e Companhia. No nosso site e no nosso aplicativo para Android e iPhone, você confere a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista ou boletim informativo na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Um grande abraço e até a próxima!